Muito bem, ontem nós estávamos vendo então o início da Mishnah, na verdade vimos praticamente a Mishnah inteira. Terceira Mishnah do Pirkei Avot, que fala que Antígonos Ishsochot e Demi Shimon HaTzadik, ele recebeu do Shimon HaTzadik, o Ayomer Altiuka Avadim Ameshamshim et Arav Almenat Lekabel Prat, não sejam como aqueles escravos, aqueles servos que servem o seu patrão com uma condição, uma intenção de receber algo em troca, de receber uma recompensa. Ela revuca Avadim Ameshamshim et Arav Shelo Almenat Lekabel Prat. Sejam como aqueles servos que servem o seu patrão sem a intenção de querer receber uma recompensa em troca. Vihi morá shamayim aleichem. Ele termina dizendo que vocês tenham temor aos céus. Esse temor aos céus esteja aleichem sobre vocês. Ontem nós vimos o motivo básico pelo qual ele fala isso no início, no começo da Mishnah, para não servir a Deus com intenção de querer receber algo em troca, porque afinal Deus é que fez a primeira bondade conosco, em termos tirado do Egito, em termos criado, inclusive. E, portanto, quem somos nós para exigir algo em troca do pagamento que nós estamos fazendo para Ele, por Ele ter feito isso por nós? Então, Deus fez uma bondade, você está retribuindo, e aí a pessoa tem a audácia de querer cobrar de Deus, me dá algo em troca. Espera aí, você está pagando, você não pede nada em troca. Na verdade, tem mais um detalhe muito importante nisso daqui, que anda junto, mas é um outro aspecto. Existem duas formas de amor. O próprio Pirkei Avot mais para frente fala que existem dois tipos de amor. Diz o Pirkei Avot, existe aquele amor que não dura, existe aquele amor que dura. Qual a diferença entre um e o outro? O Pirkei Avot fala que o amor duradouro é aquele que não depende de alguma coisa, não está dependente de algo. Existe um amor que acaba acabando em um determinado momento, que é um amor que depende de algo. Então, se a pessoa, o que acontece? Não é que a pessoa ama o outro. Ele ama algo que o outro tem, ou ele ama alguma coisa que não o outro. E, indiretamente, acaba também amando aquela pessoa. Então, esse é um amor que não dura. Por quê? Batla Havá, Batla, como está escrito lá na Mishnah, quando anula aquela coisa que está causando o amor, acaba o amor. Então, aqui nós temos o mesmo conceito. Por outro lado, se a pessoa ama o outro simplesmente por amar o outro, esse é um amor que vai durar eternamente. Porque ele não depende de nada, então pode acontecer o que for. Ele continua amando aquela pessoa. Da mesma forma, quando se trata do amor a Deus. O início dessa Mishnah está se tratando do amor a Hashem. O amor a Deus é, como nós sabemos, em vários lugares consta também, que a palavra Ahavá em hebraico vem do verbo Hav. Hav é dar. Uma pessoa que ama a outra, ele dá para o outro, ele ajuda o outro, ele incentiva o outro, e assim por diante. Então, o conceito aqui, que se a pessoa ama a Deus, ele dá para Deus, ele dá uma mitzvah para Deus, ele dá um estudo da Torá para Deus, ele dá uma reza para Deus. Isso demonstra o amor que ele tem para Hashem. Uma forma de expressar o amor é ele fazer essas coisas. Mas ele não pode exigir nada em troca, ele não pode, no momento que ele faz, pensar que ele vai receber algo em troca. Por quê? Se a pessoa faz uma mitzvah, eu vou fazer uma mitzvah, mas logicamente Deus tem que me dar algo em troca. Já vimos que tem outro motivo para não poder falar uma coisa. Mas eu quero fazer, mas eu quero que Deus me dê algo em troca. Isso não é um amor completo a Deus. Por quê? Porque se Deus nos livre, uma pessoa faz uma mitzvah e logo em seguida acontece algo não agradável para aquela pessoa. Você vai reclamar com Deus. Eu fiz um favor, eu fiz uma mitzvah, eu fiz algo e olha só o que você me faz. Então eu não gosto mais de você. É lógico. No momento que a pessoa colocou o amor dele a Deus na dependência de um bom relacionamento com Deus, então no momento que ele fez uma mitzvah, ele acha que ele merece algo em troca, e ele não recebe algo em troca, pronto, não gosto de Deus, eu odeio Deus. Então por isso o antigo nos fala, não serve assim. Como nós vamos ver mais para frente, se o amor depende de algo não funciona, então saiba que o amor a Deus é da mesma forma. Não é diferente. A pessoa, quando ama a Deus, ele tem que amar a Deus porque ele ama a Deus. Ponto. Agora, depois disso, você quer pedir, você tem, logicamente, você tem o direito de pedir, existe o conceito de tefilá, rezar para Deus, pedir o que você necessita, isso é outra história. Mas fazer mitzvot para Deus pensando em ter algo em troca não funciona. Então, por isso ele enfatiza, em primeiro lugar, tem que ter amor a Deus. E esse amor precisa ser puro, sem nenhuma segunda intenção. Muito bem. O amor acaba levando a pessoa, como nós falamos agora, fazer mitzvot. Que tipo de mitzvah? Ativa. A pessoa quer fazer algo por Deus. Ele vai colocar filim, porque ele ama Deus. Ele vai cumprir Shabbat, porque ele ama Deus. Ele vai comer kashé, porque ele ama Deus. Vai colocar talis, porque ele ama Deus. Vai colocar uma mezuzá na porta da casa dele, porque ele ama Deus. E assim por diante. Mas, tem agora o outro lado. Tem o outro lado, que tem as mitzvot que são passivas. Mitzvot que você não pode fazer. Para você não fazer uma mitzvah, uma averá, no caso, para a pessoa não fazer um pecado, ele precisa ter temor a Deus. Se ele não teme, sim, vai fazer. Porque afinal, se Deus me ama, eu amo Deus, que custa? Só vou fazer isso, não é que eu continuo dando coisas para ele. Isso daqui eu vou deixar de fazer. Eu vou profanar isso. O amor não impede a pessoa de profanar uma mitzvah. Então, por isso, depois que o antigo Sissokho falou que você precisa servir a Deus não com segundas intenções, ou seja, ele está falando aqui nesse momento do amor a Deus que nós temos que ter, que é um amor puro. Então ele fala, bom, até aí funcionou para metade, funcionou para 248 mitzvot, mas tem agora 365 mitzvot que dependem de um outro ponto. Por isso ele termina dizendo, tenha temor aos céus. No momento que a pessoa tem temor a Deus, agora ele tem temor a Deus. Aí você vai perguntar, peraí, é temor a Deus? Ou, talvez não, talvez vamos olhar o seguinte, olha, se eu fizer uma determinada averá, eu vou receber um castigo. É verdade que nós vimos no início da Mishnah, que a pessoa não pode fazer uma mitzvah pensando na recompensa, mas nós sabemos que é óbvio que a pessoa tem uma recompensa por fazer uma mitzvah. Cada mitzvah que nós fazemos, nós vamos ter a nossa recompensa no mundo vindouro. Deus não fica devendo para ninguém. Você, quando faz a mitzvah, não pode pensar nisso, não pode fazer por causa disso. Você vai receber. Da mesma forma, quando a pessoa faz algo errado, também vai ser descontado dele por ter feito aquela coisa errada. Então, a pessoa vai começar a ficar com medo do quê? Do castigo. A pessoa tem medo do castigo. Ele tem medo que, entre aspas, se ele fizer determinada coisa, vai cair um raio na cabeça dele. Isso não acontece, mas... Quer dizer, ele fica com medo do que pode acontecer com ele por ele ter feito algo de errado. Por isso, Antígonos ainda enfatiza mais um ponto. Está errado. A pessoa não pode ter temor a uma pena que ele vai ter. Não é assim. Vihi morar chamai malechem. Você tem que ter temor a Deus. Você tem que ter temor de Deus. Ah, como que eu tenho temor a Deus? Nós temos, Deus criou no mundo, e criou na natureza, uma série de coisas que nos demonstram o que é medo. Deus criou um leão. Você está na frente de um leão, um animalzinho, só treme. Deus criou esse animal, como está escrito inclusive em Kohelet, está escrito, Shlomo Melech falou, Elokim atah sheyireu milefanav. Deus fez essas coisas para que temam a ele. Ou seja, como você vai saber o que é medo? Simples. Se imagina na frente de um leão.
Medo e temor é diferente.
Hã?
Medo e temor é diferente.
Por quê?
Não tem medo de um leão, porque é uma besta que vai te atacar. Vai te matar.
Tudo bem, é verdade, você tem razão. Você tem razão. Quer dizer, é um outro nível. Você tem razão. Só tem medo de um leão porque ele pode atacar. Mas tem um outro ponto. Por que você tem medo do leão? Ele é mais forte que você. Por que você tem medo de um animal maior do que você? Porque ele é maior do que você. Não. Aí você tem medo do veneno dela. Por quê? Então você tem medo do poder dela. Então esse é o conceito. É lógico que é diferente também o temor a Deus. Mas qual é o conceito do temor a Deus? O conceito é que pelo fato de... Se você tem medo de um leãozinho, que é um bichinho pequenininho, e Deus é infinito, como você vai ter temor a Deus? Se você tem medo de uma cobra que tem apenas um veneninho, como você não vai ter temor a Deus, que é muito maior e muito mais poderoso do que uma cobra? Então, é verdade que não é na mesma proporção, mas é justamente esse é o conceito. Hashem criou coisas no mundo que te demonstram o que é ter medo. O que é ter temor? Um temor pequeno. A Deus, e Ele é infinitamente maior do que essas coisas todas, não tem nem dúvida que o temor a Ele também deve ser infinitamente maior. Lógico, esse é todo o conceito. Ninguém falou para separar, Deus nos livre. Falamos que tem o temor e tem o amor, os dois juntos. De medo, tá bom. Então vamos dizer temor.
Temor é o respeito.
Um respeito pelo fato dele ser maior, pelo fato dele ser mais poderoso. De fato, não é que é medo porque Deus é mau. O leão é mau, vamos dizer. Então você tem medo que ele é mau, ele vai te atacar. Deus não é assim. Então é lógico que não é o mesmo conceito. Então tudo bem, se você define isso como medo, vamos definir isso como temor. Se você tem temor a Deus por ele, exige um respeito. Exatamente. Então os dois devem caminhar juntos, é lógico. Um pai e um filho. O filho ama o pai, mas ele tem temor ao pai. São dois conceitos que
mas
podem andar juntos.
O pai não diminui o temor e o respeito ao pai.
Depende. Se a pessoa desrespeita o pai, diminui o temor naquele momento.
Ele desrespeita no sentido. Ele faz coisas erradas, ele comete infrações que para o pai dele.
Se preocupa o pai dele. Se incomoda o pai dele.
Se preocupa o pai dele.
Então isso está falhando no temor. Ele está falhando no temor. Cadê o temor? Se você está longe do seu pai, não interessa, mas tem que ter temor a ele. Esse é justamente o conceito. A Torá dá duas mitzvot. Você falou muito bem. A Torá dá duas mitzvot. Kabedet avicha v'imecha. Você tem que honrar os seus pais. E está escrito também que você deve temer. Por quê? São dois conceitos que andam juntos. Inclusive, até a Torá inverte a ordem. Quando a Torá fala de honra, a Torá fala kabed é o amor. A Torá fala, quando você vai honrar o seu pai, está escrito honra o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque a mãe, todo mundo tem um amor muito grande pela mãe, porque afinal ela está o tempo todo do lado dele. O pai estava trabalhando, mas a mãe estava cuidando dele. Então acaba tendo uma união muito maior entre o filho e a mãe.
E a mãe normalmente tem certeza de quem é.
Também pode ser. O que acontece? Por isso a Torá vem e te fala, mas espera aí, não quer dizer que o teu pai está longe, ou um pouco mais distante, porque na verdade é uma diferença muito pequena, mas não quer dizer que ele está mais distante que você pode faltar esse amor com ele. Então por isso a Torá enfatiza primeiro o pai e depois a mãe. Mas ao contrário, quando a Torá fala de temor, você deve temer a sua mãe e o seu pai. Por quê? Porque do pai todo mundo tem temor. Da mãe, nem sempre. Quer dizer, pode ter um pouco menos. Afinal, ela tem mais amor por ele. Talvez ele fica mais sapeca, acaba aprontando mais. Exatamente. Então, por isso a Torá vem e fala, olha, no momento que você deve ter temor, temor à sua mãe e ao seu pai. Quer dizer, a sua mãe precisa de uma dose, talvez, extra. Mas os dois conceitos andam juntos. Tanto o pai como a mãe, a pessoa tem a obrigação tanto de respeitar ele, como de ter temor. Tanto de amar o pai, como de temer o pai. Você encontra exemplos no próprio Rashi lá atrás. Qual é o exemplo que a pessoa tem amor ao pai? Amor ao pai é quando ele, por exemplo, faz um favor para o pai. Ele dá algo para o pai. Ele estende um copo de café para o pai. Traz a comida para o pai. Isso é uma forma de amar. Depois a Torá fala qual é a forma de temer. Não sentar no lugar dele. Não falar o nome dele, não chamar ele pelo nome. São tudo formas que os dois caminham juntos, no final das contas. Mas são dois conceitos. Um vai fazer com que a pessoa faça favores para o pai. O outro faz com que o filho não faça coisas contra o pai. A mesma coisa aqui. Existem os dois conceitos. Por um lado, tem o amor a Hashem. E no momento que a pessoa ama a Deus, ele vai fazer tudo aquilo que Hashem pediu para ele fazer, porque eu gosto dele. Se eu gosto, eu demonstro que eu gosto. Como? Vou colocar o filho em toda manhã demonstrando que eu gosto de Deus. E por outro lado, tem outro conceito, que é o temor a Deus. Se eu tenho temor a Deus, onde quer que eu esteja, não preciso estar do lado dele. E por outro lado, Deus está em todo lugar. Não é igual o pai. O pai às vezes está longe da pessoa. Deus está em todo lugar. Então o tempo todo a pessoa está perto de Deus, e portanto ele tem temor a Deus. Temor pelo fato de Deus ser poderoso, pelo fato de Deus ser grande, infinito. A pessoa tem temor a ele. E nesse momento ele não vai transgredir, não vai fazer contra a vontade desse Pai nosso que está no céu.
Eu fiquei curioso agora, você falou uma coisa bacana, existe algum comentário na Torá de você chamar os seus pais, por exemplo, pelo nome?
Sim.
De contra?
Sim.
Porque outro dia, eu estou perguntando se você falou rápido aí, mas outro dia eu fui atender uma família, né? Enfim, eu estou projetando para as filhas. Mas o pai é que está bancando a obra, etc. e tal, e as meninas chamando o pai pelo nome. Ele deu um susto tão grande, eu achei tão estranho para mim, que, sabe?
De fato, por quê?
Mas aí, porque... como não, isso é liberal? Porque...
Não,
aí,
isso é...
Eu comentava, eu achei estranho, para mim, assim...
Vou te falar mais ainda. Não só que a Torá proíbe a pessoa chamar os pais pelo nome, como a Torá proíbe chamar os sogros pelo nome.
Por quê?
Porque você tem que ter temor à pessoa. É proibido chamar um rabino pelo nome. Tudo bem, é verdade que a maioria dos rabinos, a pessoa chama rabino fulano. Mas o rabino que é muito grande, você pode perceber, quando a pessoa fala com ele, jamais chama ele pelo nome. Fala rabino, só. Todos os grandes rabinos, ninguém fala com ele rabino fulano. Por quê? Porque isso demonstra um temor. Temor é quando você reconhece que o outro não está no seu nível para chamar ele de amiguinho, assim, tão íntimo. Ele é maior, então você não pode chamar ele pelo nome, você tem que chamar ele por um título. Então, tudo bem, no caso do rabino, você chama ele de rabino. No caso do pai, você chama ele de pai, papai, sei lá, pode eventualmente até ter um apelido mais carinhoso, não tem problema. Mas tem que chamar, por exemplo, papi ou tapi, e assim por diante. Mas a pessoa precisa chamar ele de uma forma honrosa, não chamar pelo nome dele. E o sogro, a mesma coisa. Os sogros também, a pessoa deve chamar o sogro por algum nome diferente. Se ele já é avô, pode chamar ele de vovô. Não sei, tem que cada um tem que ver com o seu sogro que nome não vai ofender ele, mas não pode chamar pelo nome.
Quem?
Tem um outro conceito interessante, só para terminar, que a Torá fala que você chama o pai de Avimori. Uma forma honrada de chamar o pai, meu pai e meu mestre. Afinal, o pai é mestre de todo mundo. E mim mora assim, minha mãe é mestre. Se a pessoa, mas a pessoa não pode chamar os sogros dessa forma. O sogro ele pode chamar de papai, não tem problema. Pode chamar de pai. Mas chamar pai meu mestre, ele não pode chamar. Por quê? Porque ele está desrespeitando o pai dele. Peraí, ele é teu sogro. É lógico que ele deve honra para ele, mas não tanto quanto o seu pai. Então, seu pai, você pode chamar ele de Avimori, mas chamar o sogro de Avimori, isso está errado. Porque você está desrespeitando o seu pai, está diminuindo. Ó, ele é igual a você, não é. Ele te criou, o outro não.
Agora, o engraçado, o que só fica ainda para mim nebuloso é que, porque eu achei muito estranho chamar o pai pelo nome. Por outro lado, eu não acho que seja desrespeitoso chamar o pai pelo nome. Porque qual a forma que ele tem de chamar?
É feio. Assim a Torá diz que é feio. As pessoas chamam. Você está tendo uma intimidade demais. É verdade que o pai é meu pai, sou próximo dele, lógico, mas é o que nós falamos. Tem o amor, mas tem o temor. Não dá para dividir as coisas. Os dois caminham juntos, mas tem um e tem outro. E temer o pai é não chamar ele pelo nome.
Mas